pessoal, eu sou o Madu e esse é o segundo episódio sobre a nossa evolução cultural. Hoje a gente vai discutir aqui sobre o traço humildade. E para isso eu quero convidar duas pessoas que possuem um olhar profundo sobre o ser humano e que vão nos ajudar a pensar sobre humildade aplicada aqui no nosso dia a dia da Samarco. Bem-vindo, Zeca.
Olá, Madu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando sobre essa virtude tão importante com vocês.
Bom, eu queria também chamar aqui a diretora jurídica de riscos e conformidade, Najla, bem-vinda.
Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Também, assim como o Zeca, muito feliz de estar aqui e poder falar desse comportamento que para mim é tão especial e tão caro.
Bom, no primeiro episódio, a gente falou de inovação, que além de ser um traço, fiquei pensando, né, a gente discutiu um pouquinho sobre isso, né, ele pode ser entendido como uma competência, no sentido que pode ser desenvolvido nas pessoas, né? Quando a gente já fala de humildade, para mim isso soa um pouquinho diferente. E aí eu queria colocar para vocês isso. Até que ponto a gente pode tratar a humildade como uma competência? Até que ponto ela pode ser desenvolvida?
É, Madu, não há dúvida de que o ser humano, ele é, por essência, incompleto. A gente está sempre a caminho, né? A gente está em travessia. Eu acredito que todas as virtudes, elas podem e devem ser desenvolvidas. Sobretudo a da humildade, que é uma virtude que é base. A própria palavra humildade vem de humus, que significa terra. Interessante é que, dessa mesma raiz da palavra humus, vem a palavra humildade, mas vem também a palavra humano, ser humano. Ou seja, a virtude da humildade perpassa, portanto, todas as outras virtudes. A gente pode dizer que ela é a base para tudo mais. Porque imagine uma pessoa que é muito virtuosa ou possui uma grande qualidade, uma grande competência, se ela se vangloria dessa competência ou dessa virtude, dessa força que ela tem, parece que imediatamente ela perderia essa virtude. A gente pode dizer, sem medo de errar, que a humildade ela é a base para qualquer outra virtude. E ela perpassa também todos os outros traços culturais, como nós vamos ver daqui a pouco.
Foi interessante, Zeca, você trazer a questão da humildade aí, né, como a virtude. E é um paradoxo, né? Eu posso falar que eu tenho determinada competência, mas eu nunca poderia virar e falar, eu sou humilde. Estranho, me soa até estranho, né? Já por premissa, a humildade tem mais a ausência do que a presença, né? De alguma maneira.
Exatamente, exatamente.
E é legal você trazer essa visão ampla aí do surgimento do termo. A gente tem o costume de confundir humildade como sendo uma característica ruim, como demonstração de fraqueza, de rebaixamento. O que vocês têm a dizer, gente, sobre esse ponto? Vocês enxergam desse jeito também?
É interessante, Madu, porque esse seu comentário, exatamente o que vínhamos falando na Samarco há pouco tempo. As pessoas confundem muito o termo, né? Eu acho que o Zeca vai poder também contribuir, falar sobre isso, no sentido de ser um olhar, às vezes, abaixo. Pessoa humilde, às vezes, é tida num conceito, talvez, leigo, como aquela pessoa que está inferiorizada. E eu acho que, por conta disso, o conceito não é bem compreendido. Para mim, né, a humildade é exatamente você estar na posição, talvez no justo lugar, naquela posição em que você tem o outro como igual e não olhar numa posição superior ou olhar numa posição inferior. E aí isso traz algumas ações importantes na prática dessa virtude da humildade.
Eu acho que, Nájila, você foi no ponto mesmo, né? Humildade é estar no seu lugar. Por isso que eu fiz o resgate da palavra, né? É sempre importante, porque um conceito que é muito usado, ele pode ganhar muitas interpretações. Então, é importante a gente pontuar o que a gente quer dizer quando estamos falando sobre humildade. Então, justamente, humildade não é se humilhar, não é se rebaixar. É bom, se rebaixar só se você tivesse colocado num lugar onde nunca deveria estar. Porque o desafio é justamente essa característica que nos une a todos. Né? Eu fiz aqui um resgate como desenterrando o conceito. Olha só, por curiosidade, a palavra exumar tem humus no meio também. O que eu fiz é tirar da terra esse conceito. Então, o que a gente quer dizer com humildade significa estar no seu lugar. O lugar do ser humano é a terra. Não nos esqueçamos que a palavra humano vem de humus também, que é terra.
Exatamente. Eu acho, Zeca e Madu, que o justo lugar, né, e a palavra humildade leva ao humano, né? E levar ao humano é nos colocarmos colocarmos no lugar do ser humano, né? E o ser humano, ele é a pessoa que apresenta vulnerabilidades, limitações, consequentemente, deve olhar o outro e pedir ajuda ao outro. Ao ser colocado nesse lugar, a gente está no lugar do humano. E eu acho que o significado das palavras, né, nos traz essa compreensão ampla. E como humildade humano, agora que a gente está falando sobre isso, né, a gente consegue ver quão próximas as palavras estão.
Muito legal esse ato de buscar na etimologia da palavra, de o que está por trás ali, isso amplia mesmo a nossa percepção.
E essa noção de sermos incompletos, não é? Ainda mais nesse momento de pandemia, nesse momento de, como diz o grande mestre Edgar Morin, esse momento de festival de incertezas. Nós olhamos à nossa volta e vemos incertezas, dúvidas, enfim, não temos um caminho, uma estrada pronta. Isso desafia todas as áreas da nossa vida, sobretudo também a própria vivência numa organização, vivência empresarial. É momento de humildade, porque nós temos mais perguntas, nós temos mais questionamentos do que propriamente certezas nessa hora. Então, essa necessidade de reconhecer que nós precisamos uns dos outros é importantíssima, e a base para isso é a humildade. Quem acha que já sabe tudo, quem acha que tem todas as respostas na mão, quem acha que já viu tudo, não pode aprender nada. Essa experiência da nossa limitação pode ser uma experiência boa, no sentido de nos abrir ao outro, de nos abrirmos ao novo. Aí a gente liga, por exemplo, humildade com o último traço que foi tratado, inovação. Quem acha que já está tudo bom, está tudo pronto, nunca vai poder inovar. Quem não tem essa curiosidade genuína de saber-se incompleto, nunca vai poder estar aberto a tomar um caminho novo, a tentar uma nova solução, enfim.
Legal. E você traz essa palavra aí do Morin, festival de incerteza, né? Eu queria voltar nela um pouquinho. Esse festival de incerteza tá, devido à pandemia, devido, né, ao momento que a gente tá, ele vem com toda a força. O isolamento coloca a gente em contato com a gente mesmo, né? Coloca a gente em contato com o nosso ser humano interno. E aí é o momento que as fraquezas aparecem, é o momento que todas as vulnerabilidades surgem. Tive contato recente aí com um livro, recente não, né? Na verdade eu já tive contato com ele há mais tempo, mas comecei a ler recentemente, que é aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu queria deixar a dica para você que tá ouvindo aí, né? Um livro da Brené Brown, é uma ótima dica de leitura para esse momento, e eu acho que pode, inclusive, ajudar nesse momento que a gente tá vivendo aqui.
Ô Madu, você falou aí também num ponto muito importante, que é a questão do momento que a gente tá vivendo, né? E eu acho que a gente tem que se questionar, aproveitar o momento para se questionar o quanto nós estamos sendo humildes nesse momento. Porque querer ter o controle não é uma posição humilde. Por quê? Porque a gente não tem o controle. E eu acho que essa pandemia nos trouxe, talvez, uma possibilidade de exercitar várias coisas. E uma dessas coisas é isso, quer dizer, não temos o controle, temos que exercitar uma aceitação. Isso nos leva à condição de um ser humano que nos aproxima da humildade. Então, é um exemplo também de como a gente pode, nas dificuldades também, né, ir exercitando esse conceito. E, de certa forma, parece que ele é difícil, mas ele só nos ajuda a, talvez, aceitar melhor o momento, né?
Eu concordo com você, Nájila. De fato, esse momento que nós vivemos de grande incerteza, porque é um momento de crise, pode ser também um momento oportuno, né? Então, acho que a gente vive hoje num mundo hiperacelerado, né? Assim, eu gosto de lembrar, nesse mundo hiperacelerado, tudo e todos estão competindo pela nossa atenção. A nossa atenção se tornou o grande ativo. Inclusive, hoje, há uns tempos atrás, cunhou-se a expressão economia da atenção. Vejam, por exemplo, todos os aplicativos que nós usamos, as grandes empresas de tecnologia, todas elas estão competindo pela nossa atenção. Nós vemos no nosso celular, por exemplo, quantas horas nós ficamos conectados. É difícil a gente desgrudar. Eu gosto de lembrar, muitas vezes a gente fica preso naquilo que é superfície. É difícil, nesse mundo hiperacelerado, permanecer atento àquilo que é o mais importante. Quando a gente está chamando atenção para um traço cultural, para uma virtude, é que a gente quer dizer, isso é importante agora. Nesse momento, isso é importante. Por isso eu gosto de lembrar e fazer essa provocação. Esse tempo de crise que nós vivemos pode também ser um tempo oportuno. Oportuno em que sentido? Porque toda crise é, de algum modo, ou quer ser, um banho de lucidez. Ou seja, quando nós vivemos uma crise, nós somos deslocados para a profundidade. Um grande pensador da antiguidade, Santo Agostinho, lembrava dizendo: todo ser humano é um fugitivo do seu coração. Facilmente a gente se distrai, a gente foge daquilo que é o essencial, a gente fica na superfície das coisas. E quando nós, como pessoas ou também como organização, passamos por algum tipo de crise, nós temos uma oportunidade única. Que oportunidade é essa? Olharmos-nos nos olhos. Olharmos-nos nos olhos. Não dá para colocar debaixo do tapete as nossas limitações, as nossas fraquezas. Só que, como bem lembra Brené Brown, experimentar a nossa fragilidade ou a nossa vulnerabilidade, e quando isso nos fecha em nós mesmos, isso é uma fraqueza. Mas quando a consciência da nossa limitação, quando a consciência e a experiência da nossa fragilidade, ela nos abre a necessidade do outro, aí isso é uma fortaleza. Por isso que se fala a coragem. É importantíssimo ligar a humildade com a coragem. A coragem de enxergar a nossa própria verdade. Eu gosto de dizer, humildade é o exercício da coragem para enxergarmos a nossa própria verdade. Mesmo que essa verdade seja uma verdade difícil, da nossa limitação, do quanto nós precisamos do outro. Então, eu estou convencido que as crises que nós passamos como essa e tantas outras ao longo da nossa vida, elas podem ser uma chance, não é, para olharmos com maior profundidade para a nossa própria realidade.
Trazendo um pouco do que você traz, Eka, e um pouco também do que a Nájila traz aqui, eu entendo muito que a Nájila trouxe, né, a questão de não é autocontrole, né? A gente vê que a gente não tem controle de nada quando a gente está numa crise. Talvez a palavra seja autoconhecimento, né? É olhar para dentro, mas sem a necessidade desse controle. É olhar para entender realmente qual que é a minha limitação, até onde eu vou, até onde eu não vou.
Eu acho que é um duplo movimento. De um lado, esse movimento da superfície para a interioridade. Acho que as crises podem provocar isso. Mas é perigosíssimo também a gente ficar preso em si mesmo apenas. É esse movimento de interiorização, de autoconhecimento, mas também de sair de si mesmo, de reconhecer que nós precisamos uns dos outros, que o outro que trabalha comigo, que está numa outra área, ele tem aquilo que eu não tenho, ele sabe aquilo que eu não sei, ele viveu aquilo que eu não vivi ainda. A experiência desse encontro consigo mesmo, da sua própria fragilidade, das suas vulnerabilidades, ele também deve provocar essa abertura ao outro e não o fechamento em si mesmo. Então, na verdade, é um movimento duplo, né? Da superfície para dentro, para a profundidade de si mesmo e também em abertura ao outro.
Ô Zeca, e aí olha como é que é interessante, porque a gente já entra num outro traço que é a parceria e confiança. Porque ao você, né, ir para o outro, enxergar o outro como um ser, como uma pessoa que de igual para igual pode contribuir, você estabelece uma relação de parceria e confiança, que é também um outro traço cultural que a Samarco gostaria de ver desenvolvida no ambiente de trabalho.
É, certamente, quer dizer, ninguém está pronto a estabelecer uma parceria ou confiar em alguém se não reconhece que o outro tem aquilo que ele não tem. Que de algum modo, então, não é uma relação de controle, como você falou muito bem. E aí está o desafio da nossa formação. Lembrando que cultura tem a ver com cultivo. Portanto, a transformação de gente não acontece apertando um botão, não acontece de forma automática. É um processo de cultivo constante. Essa disposição para aprender continuamente é fundamental para todos nós. E lembrando, virtude existe na prática. Virtude não existe só teoricamente. Nós aqui estamos conversando sobre humildade, sobre as virtudes, mas justamente porque a gente quer provocar a prática, a transformação das pessoas, né?
E nós falamos aí de alguns comportamentos associados à humildade, né? O reconhecimento da vulnerabilidade, o reconhecimento no outro da contribuição e, portanto, um convite à parceria. E aí, né, Zeca, tem um outro também muito importante que eu acho que é a escuta ativa. Escutar o outro, e aí aquela velha brincadeira, duas orelhas, dois ouvidos e uma boca, exatamente para escutar mais do que falar. E essa escuta ativa, eu acho que é um comportamento também muito importante no desenvolvimento da virtude da humildade.
Não há dúvida, não é? E lembrando que às vezes tem gente que fala pelos cotovelos, né? E na verdade, o desafio da escuta é muito grande, né? O professor Rubem Alves, o grande mineiro Rubem Alves, nos lembrava todo mundo gosta de aprender a falar, todo mundo quer aprender a falar, ele dizia, mas acho que o mais urgente hoje é aprender a escutar. Ele disse, ao invés de curso de oratória, eu queria criar um curso de escutatória. Porque quando a gente se coloca em escuta do outro, de algum modo a gente está se fazendo vulnerável, está dando espaço para o outro ser ele mesmo. Isso é um trabalho contínuo, porque, em geral, sobretudo no ambiente empresarial, nós fomos criados dentro de uma lógica diferente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Grande distância de poder, ainda mais no ambiente industrial. O primeiro passo é essa consciência de mudança. Por isso nós temos um programa como esse, um programa de transformação de cultura, mas a consciência de que é um processo, portanto, é algo que é cultivado continuamente, é fundamental para que a gente possa se engajar nesse processo de transformação.
Nossa, super profundo isso que você traz, Eka, Nájila. Assim, falando em escuta, estou apaixonado ouvindo vocês falarem, tá? Muito bacana mesmo. Eu queria trazer mais um ponto aqui para essa conversa. Quando a gente fala aí de transformação cultural, como você mesmo diz, Deca, tem uma série de comportamentos aí dentro, né, embutidos. E aí, Nájila, tô aqui com um mapa dos traços culturais. A gente fala de 3 comportamentos relacionando necessariamente a esse traço, né, o traço da humildade. Eu queria convidar a gente a falar um pouquinho de cada um desses 3. O primeiro comportamento colocado aqui relacionado a esse traço cultural, né, dessa marca, o traço da humildade, tem a ver com o reconhecimento de limitações. Tá aqui assim, ó, reconheço meus limites, peço ajuda sempre que necessário e dou abertura para que qualquer pessoa possa contribuir com o meu trabalho. Trazendo agora para um ambiente nosso aqui dentro dessa marca. Gente, como é que vocês enxergam o funcionamento disso assim, da questão dessa contribuição para o trabalho? Qual a relação disso com a humildade?
Então, Madu, esse realmente é um comportamento que a gente quer desenvolver. Falamos aí muito aí antes, né, anteriormente aí sobre a questão da vulnerabilidade. Somos humanos, temos que reconhecer as nossas limitações. Todos nós temos limitações. E ao reconhecer essas limitações, como o Zeca mencionou, e fazer talvez um caminho de interiorização e de reconhecimento, você consegue ir para fora e pedir ajuda e estabelecer uma parceria para construir um trabalho melhor. A gente só consegue fazer isso com um comportamento e com a virtude da humildade. Então, esse realmente é um comportamento que gostaríamos de desenvolver no ambiente da Samarco.
E é legal a gente sempre relacionar a humildade com a coragem, porque normalmente a gente associa a coragem apenas com uma virtude do guerreiro, não é? Do lutador, daquele que vai lá e bate as suas metas. É muito comum uma pessoa ficar corajosa, por exemplo, quando está tomada de emoção tóxica, quando ela está com raiva, com ressentimento, com ódio. O desafio é justamente a gente aprender a colocar a coragem onde a coragem tem que estar. A coragem de enxergar a sua própria verdade. É impossível a gente pensar num processo de transformação, né, se não for a partir da verdade, da realidade, com as nossas limitações, mas também com o nosso sincero desejo de transformação. E eu acredito, se a gente não conseguir tocar esse sincero desejo de transformação, é difícil a gente pensar de fato que as coisas vão mudar, né? Porque é fácil a gente ser profeta da mudança para fora, dizer para o outro o que ele tem que mudar, ou então apontar o dedo para uma área da organização e dizer o que tem que ser mudado. Difícil é porque a gente sabe que não tem transformação da organização se não tem transformação das pessoas, sem despertar, e eu acho que essa é a função dessa formação, do podcast aqui também, sem despertar nas pessoas esse desejo de se engajar no exercício dessas virtudes, é difícil mesmo a gente pensar que a gente vai ter uma transformação.
O Zeca tocou num ponto, Madu, importante, porque o reconhecimento de limitações pode parecer uma fraqueza, mas não é. É um exercício de coragem, um exercício que aproxima da humildade e um exercício que nos leva a algo melhor. Ao olhar o outro, ao reconhecer e olhar o outro, a gente vai conseguir fazer algo melhor.
Legal. E esse olhar para o outro, por quê? Se eu reconheço minha limitação, logo eu necessito do outro, né? Trazendo até para o contexto de empresa. Eu estou falando aqui de time. E time mais do mesmo não faz muito sentido. Nos leva ao segundo comportamento, que é estar aberto. E aí o Zeca traz a questão aqui do julgamento, do apontar. E não é isso, né? O estar aberto aqui, a descrição do comportamento é aprendo com os outros por meio da abertura e da escutativa. Porque podem estar fazendo de forma diferente ou melhor do que eu. E aí?
Esse é um comportamento também, né, assim como o primeiro, que é muito importante que desenvolvamos aqui na Samarco, porque sempre tem alguém que pode ou deve estar fazendo melhor que nós. Então, é muito importante a gente olhar para o lado, a gente ter a humildade de reconhecendo, como a gente falou, reconhecendo as limitações, estar aberto para olhar para o lado e ver se tem alguém fazendo melhor. Também um comportamento muito importante nesse momento no desenvolvimento da humildade.
Para isso precisa muita coragem. Diferente daquela coragem do tipo, eu falo na cara mesmo, doa quem doer. Esse é um tipo de coragem, né? Mas a coragem de quem está tomado de emoção tóxica. Sempre lembrando que a palavra emoção tem a palavra movimento dentro. Vem do latim de movere, ex movere, mover para fora. Tem gente que só consegue se expressar, portanto, expressar suas emoções, quando elas são tóxicas. Eu estou convencido e engajado como professor nesse processo de transformação. Eu estou convencido que as nossas organizações hoje precisam muito, demais, de pessoas que têm esse tipo de coragem. A coragem de reconhecer sua limitação, mas a coragem também de dar um segundo passo, que é o exercício da empatia. Que é exatamente, a escuta empática tem a ver com tomar a perspectiva do outro, né? Calçar o sapato do outro. Então, assim, essa coragem para reconhecer que precisa do outro, né? E, sim, reconhecer a sua limitação, mas também pedir ajuda. Dar ajuda, mas pedir ajuda. Né? Ninguém, sempre lembrar, por que a confiança hoje é o principal ativo de qualquer organização na atual sociedade? Todas as organizações, todas as marcas desejam ardentemente desenvolver a confiança. É porque o futuro é incerto. Nós não temos a estrada pavimentada à nossa frente. Nós vamos precisar criar juntos essa estrada. Por isso está todo mundo falando de colaboração, de engajamento, de propósito. Esse é o grande desafio que nós temos, né? Mas sem esse exercício contínuo de abertura ao outro, dessa coragem de abrir-se ao outro, de saber-se incompleto, a gente não consegue transformar, a gente vai ficar, se a gente não levar a sério isso, a gente fica só lustrando o móvel, né? Ou seja, colocando o papel lá, o cartaz bonito com os nossos traços culturais. O desafio da gestão, o desafio da liderança é exatamente esse. Como é que a gente faz com que esses valores, essas virtudes, esses traços entrem na corrente sanguínea da organização?
Zeca, você falou aí, eu concordo plenamente, as organizações estão mudando. Certa vez você falou da questão da humanização das organizações. E é disso que a gente está falando. A gente entende, né, e a Samarco entende, que essas características humanas, elas fazem parte, né? Quando que, talvez em décadas passadas, a gente estaria falando aqui de, dentro de uma organização, reconhecer suas limitações. Mas é só reconhecendo que a gente entende que vai poder seguir mais forte com o outro. E o mundo está assim, né? O mundo está mudando e as organizações estão mudando junto.
E passa, né, quando a gente fala aí, esse olhar para o outro, né? Eu vou além, que também traz a questão do terceiro comportamento aqui. Eu vou aproveitar para colocar ele aqui. Né? Valorizo o diferente. Respeito e considero o diferente, mesmo que haja divergência de crenças, valores, ideias, opiniões ou hierarquia. Então é sobre olhar para o outro, no meu entendimento, não é só aquele olhar, mas valorizar, vai além. Vocês concordam?
Com certeza, a valorização é um tema da diversidade aí, né? Não existe inovação sem aceitar a diversidade. A inovação é sempre um olhar diferente para aquilo que está acostumado a fazer. Então, sem essa humildade de saber o seu lugar, não há como desbravar novos horizontes. Então, essa abertura, essa atitude de desejo de aprendizagem contínua é decisivo para o cultivo da humildade. Sempre lembrando que as virtudes existem na prática, né? Então, esse podcast aqui é um convite à prática. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas de o que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode se exercitar. Eu acho que aproveitar do momento de crise é uma ótima oportunidade, né? Para poder fazer uma revisão da sua própria vida, para fugir da superfície das coisas, ou seja, provocar reflexão e nos provocarmos mutuamente, como nós estamos fazendo aqui, é fundamental para isso. Né? E essa abertura ao outro, como a gente está falando.
Esse comportamento, eu acho que traduz o seguinte, a diferença soma, a diferença acrescenta. E aqui, além de um comportamento a ser desenvolvido, a gente tem que lembrar que o respeito às pessoas e a diversidade é um dos valores da Samarco, né? E a Samarco tem muito orgulho de ter esse valor como um dos quatro valores aqui na nossa conduta diária.
Legal, já aproveitando o gancho, nós falamos um pouquinho da relação, né, lá em cima, né, no começo desse podcast, falamos sobre a relação mais forte de inovação com humildade, falamos de parceria e confiança, e aí eu queria trazer para a gente discutir os outros dois traços aqui, a sua relação, né, a relação com humildade, que é a austeridade e o traço planejamento.
É, na austeridade eu acho que é bastante claro a conexão, né? Como eu dizia, a humildade é a base para todos os outros traços. Quem busca um caminho de humildade, de simplicidade, com certeza ele evita esbanjar, né? Ele evita desperdício. Né? Então, assim, acho que tá muito ligado, assim, humildade não combina com esbanjamento, humildade não combina com esse excesso. Né? Acho que é bem claro.
É a medida, né, Zeca? Humildade talvez tenha a ver com a medida.
Exatamente. É com a base, né? Com o nosso lugar. Assim, uma das dificuldades que a gente tem, como eu dizia, no ambiente empresarial, muitas vezes, no ambiente industrial, é porque às vezes há muita distância de poder, uma distância enorme. E quando a gente quer entregar para a sociedade um ativo que não é só um ativo tangível, não é só um bem material, porque esse é o desafio das organizações hoje. Você tem que entregar para os seus parceiros não só um bem tangível, aqui no caso da Samarco, não só o minério, mas dentro desse disco que você está comercializando, vai o quê? Vai a confiança, vai a segurança. E quando a gente quer embutir esses chamados intangíveis ou esses valores, é necessário a gente entender que a gente está lidando com algo bem mais complexo, bem mais desafiador. Né? Por isso o planejamento é tão importante também. Né? Muitas vezes a gente é movido só pela noção de curto prazo, de entrega, de bater a meta. E numa organização tão grande, tão complexa como essa, é necessário também um olhar de longo prazo. Então o planejamento é fundamental, não só o imediato, mas também essa consciência de que nós prestamos um serviço para a sociedade. E eu acho que esse é o grande desafio hoje de todo o setor da mineração, né? Não só da Samarco, mas de todo o setor de mineração. Então, assim, a relevância para a sociedade, né? Então, assim, essa dimensão de um planejamento não só de curto prazo, mas também a noção do compromisso da organização com a sociedade, com as diversas partes interessadas, é importantíssimo. E para isso, a humildade é decisiva, ou seja, nós estamos num sistema extremamente complexo em que a interdependência é a palavra de ordem, nós dependemos uns dos outros. Então, ter a consciência das suas fortalezas, daquilo que nós sabemos, conhecemos, mas também de que nós precisamos das outras partes, precisamos dos outros, né? Então, assim, nesse sentido é exercitar empatia para cima, para baixo, para um lado e para o outro.
No desenvolvimento da nova cultura aí da Samarco, a diretoria da Samarco teve a oportunidade de escolher inicialmente os traços culturais que gostaríamos de começar a desenvolver, e escolhemos esses cinco. E eu me questiono se os cinco foram aleatórios, e cada vez mais me parece que não. Eles são muito ligados entre si. Né? Concordo com o Zé, que eu acho que a humildade é uma virtude, e ela é a base, como a própria palavra mostra, para a construção dos outros e desenvolvimento dos outros traços. Né? Falamos aqui da inovação, da questão da parceria, como que a escuta, contar com o outro, leva parceria. O Zeca acabou de falar da austeridade, planejamento. Estão todos interligados. E é a humildade a base no comportamento de tudo isso.
Eu queria, Nájila, ainda só dar mais uma palavra sobre a relação da humildade. A gente já falou um pouquinho com outro traço, que é a parceria e a confiança. Um dos temas que eu venho estudando muito hoje é o tema das relações de confiança. E uma das coisas que eu gosto de repetir é que não existe relação autêntica de confiança sem alguma fragilidade exposta. Eu vou repetir, não existe relação de confiança sem alguma fragilidade ou vulnerabilidade exposta. Uma coisa é confiar em si mesmo, que é importantíssimo, mas a confiança exclusiva em si mesmo é perigosa, porque na vida nós precisamos confiar nos outros e também receber a confiança dos outros. Então, uma coisa é confiar em si, outra coisa é confiar em alguém. Então, por exemplo, como em qualquer equipe, a liderança e as pessoas precisam colocar a confiança umas nas outras. Mas outro aspecto mais decisivo e desafiador é que nós precisamos receber a confiança do outro. E nesse caso, e aí vem o papel a apontar a fragilidade, quem decide se confia em você ou na empresa é a outra parte. Não é você que decide. Se você tem poder numa organização, você pode ordenar que uma tarefa seja cumprida, comando e controle. Mas quando você quer um engajamento genuíno, por exemplo, da sua equipe, não tem como ordenar. Eu quero que todo mundo confie em mim. Não, confiança não acontece. Não acontece porque tem alguém falando grosso. Confiança não acontece porque tem alguém falando alto. Não, não. Confiança se cultiva. Então, quem não se reconhece necessitado da outra parte jamais poderá estabelecer uma relação de parceria e confiança. Por isso, humildade é básico.
Zé, que você falou agora há pouco que você queria trazer algumas dicas pra gente.
Isso.
Por favor.
Ó, além do livro assim, da Brené Brown, que eu acho que é um livro ótimo, tem um livro também muito interessante sobre virtudes, que é de um autor francês que foi traduzido, o André Comte Sponville. O livro se chama Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Mas, como eu disse no início, a gente está conversando aqui para poder provocar a atenção de vocês, despertar a atenção de vocês para a importância das virtudes, mas, no final das contas, o que a gente quer é prática, né? Porque a gente se transforma na medida que a gente vai praticando, né? Reconhece a necessidade e pratica. Então, eu acho que um exercício muito legal que todo mundo pode fazer é o exercício da escuta empática, ou da chamada escuta ativa também, né? Isso qualquer um pode fazer. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia, treinar, observar o outro, dar espaço para que o outro seja ele mesmo. Ou então mesmo marcar, no caso das lideranças, eu falo mesmo para os meus alunos, você pode fazer um exercício, por exemplo, pensar com que grupo de pessoas na minha organização hoje eu preciso desenvolver mais empatia. Então você vai conversar com cada um deles durante 10 minutos, 15 minutos que seja, marca um encontro e diz, ó, eu vim aqui, eu tô aqui porque eu quero te escutar. Atitude simples como essa pode ser extremamente revolucionária. Revolucionária no sentido de operar a transformação mesmo. Ou seja, se colocar-se à disposição para escutar o outro, sobretudo escutar aquilo que não é dito. Na nossa cultura brasileira, nós temos muita dificuldade, às vezes, de ser direto com aquilo que nós pensamos. Por isso, treinar essa habilidade de escutar aquilo que não é dito, dá espaço para que o outro sinta-se confortável para expressar a sua opinião, de como ver, e mesmo apontar. Isso é sinal, as críticas, isso é sinal de maturidade. Então, esse é o primeiro exercício, o exercício da escuta empática. Um outro exercício que eu passo para por onde eu vou, eu provoco as pessoas a fazer esse exercício, é o exercício da visita de gratidão. Isso é um exercício que pode ser transformador. É muito simples. É só marcar uma visita de gratidão para uma pessoa que é muito importante para você. E aí eu volto àquele aspecto que eu falava anteriormente. Como é fácil a gente ser corajoso quando está com raiva, por exemplo, ou quando está com ódio, quando está com alguma emoção tóxica. Mas será que a gente tem a mesma coragem na hora de reconhecer, por exemplo, sua fragilidade? Pedir desculpa? Será que a gente tem coragem de pedir desculpa quando errou? Será que a gente tem coragem de agradecer? Então eu queria fazer o convite para quem quiser fazer esse exercício da visita de gratidão. É simplesmente reconhecer que tem alguém na sua vida que é muito importante para você e você nunca foi explicitamente agradecido a ela. Eu te convido a marcar um encontro, se não puder estar presencialmente nesse tempo de pandemia, lá faz uma chamada de vídeo e quando a pessoa abrir aquela chamada, você diz assim, começa conversando e diz assim, ó, eu vim aqui para agradecer, eu estou aqui para agradecer. E seja explícito e diga, ó, quero te agradecer porque naquele momento você me ajudou nisso. Olha como a gratidão também pode ser um bom caminho para exercitar a humildade. Porque a gente está reconhecendo, porque no final das contas agradecer é reconhecer, né? A gente está reconhecendo que a gente precisa do outro, que o outro foi importante na vida da gente, que eu não me basto a mim mesmo. E eu posso assegurar que se tiver coragem para fazer esse exercício, a visita de gratidão, vai ser uma experiência maravilhosa para você e para outra pessoa. Super simples o exercício, mas não é fácil. Não é fácil porque num mundo muito acelerado, onde tem muita coisa piscando, tremendo e soando à sua volta, é difícil a gente encontrar tempo para aquilo que é mais importante. Falar de humildade, aqui de gratidão, de empatia, a gente está falando daquelas coisas que são as mais importantes nesses tempos difíceis como os nossos.
Zeca, você falando aí da visita de gratidão, acabando a gravação desse podcast, você pode ter certeza que eu vou fazer umas duas aqui. Então, bem profundo o que você traz aqui. Você quer colocar mais alguma coisa, Nájila?
Eu gostaria, Madu, de colocar também uma mensagem final no sentido de que a diretoria da Samarco, essa diretoria, está muito comprometida com a mudança cultural que estamos propondo, muito comprometida, principalmente com a questão do comportamento, da virtude, da humildade, porque entendemos, como estávamos tratando aqui nesse podcast, que é a base para a gente conseguir fortalecer os outros traços culturais. Entendemos que não é fácil o entendimento, né, do que é essa humildade, que é o que a gente está querendo passar aqui. O reconhecimento das limitações não é fácil. Ouvir o outro não é fácil. O nosso dia a dia é um dia a dia pesado nas organizações, na Samarco, especialmente nesse momento que a gente está passando, que é um momento importante, um momento de retomada, né? Talvez o momento mais importante que a empresa esteja passando em 5 anos. Mas entendemos que sem essa virtude e sem esse comportamento, sem esse novo comportamento e nova cultura, a gente não vai chegar a lugar nenhum. É uma mensagem no sentido de convidar a todos a exercitar. E aí, como a Brené Brown fala no livro, né? O reconhecimento das limitações é libertador. Traz muita felicidade a longo prazo. Então, é um convite a todos para começarmos a exercitar coletivamente.
Bom, fica aí, então, dos dois convites, né? O convite do Zeca e o convite da Nájila. E eu quero muito agradecer vocês dois, Zeca, agradecer você, Nájila. Assim, para mim, a conversa foi extremamente profunda e me tocou de alguma maneira. Eu vou sair desse podcast aqui mais tocado.
Obrigado. E foi um prazer, foi muito agradável. Nájila, Madu, foi muito agradável essa conversa. Espero que o pessoal também goste e aproveite para colocar em prática. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Só lembrando uma coisa que eu costumo fazer no início das minhas falas, mas eu quero fazer agora no final. Só lembrando, mais perto da nossa boca são os nossos ouvidos. Tudo aquilo que eu partilhei, que nós partilhamos com vocês agora, são um desafio também para a nossa vida, né? Nós também somos desafiados por essas palavras, estamos engajados também nesse desafio. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar e ouvir também um pouco a sabedoria de vocês.
Também gostaria de agradecer ao Madu pela condução, a Samarco, em nome do RH, da Vera, a Érica, todo mundo pelo convite. E ao Zeca por toda essa discussão aqui. Tenho certeza que sem ele aqui a gente não teria tido, eu acho que um momento tão especial e realmente tão profundo aqui sobre, na discussão sobre humildade. Obrigada.
Obrigado, gente. Então é isso. Eu quero agradecer aí você que está nos ouvindo e convidar você para ouvir e para acompanhar os nossos próximos episódios. Até lá.
Esse podcast foi produzido por Isvor, Educação Corporativa e Consultoria.